Olá, meus amigos agricultores, amigas agricultoras, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer, ainda com todo o apoio estratégico importante dos nossos amigos aqui desta emissora. De dezembro de 2018, quinta-feira de lua crescente, dia do mecânico e dia da bondade, aniversário de Pontal do Paraná e de São João do Ivaí. Então, a todos os nossos amigos ouvintes desses dois municípios paranaenses, vai o nosso forte abraço e o desejo de um bom feriado a todos. Olha, o Paraná virou notícia no Brasil inteiro em função do número de focos de ferrugem da soja que foram identificados ainda no início de novembro, motivado pelas condições do tempo mais úmido. Agora, com a estiagem castigando muitas regiões, qual deve ser o comportamento do produtor? Como ele deve encarar esse problema? Confira aí o que o agrônomo Nelson Harger, coordenador estadual do Projeto Grãos, da Emater, tem a dizer sobre isso.
Nós tivemos apenas agora, na primeira quinzena de dezembro, 11 coletores que apresentaram esporos, só que uma condição totalmente adversa para a ferrugem. Veja que interessante, a gente colocou essa safra como uma safra muito complicada para a ferrugem, porque a ferrugem pela primeira vez se estabeleceu no Paraná começo de outubro. Nós tivemos 6 casos de coletores com esporos em final de outubro, aí primeira quinzena de novembro 20 casos, segunda 22 casos, né? Uma condição totalmente atípica, e a gente pensou assim, agora em dezembro ela explode, vai ser um problema, dificuldade de colher, perdas, e aí o clima que nos atrapalhou agora em dezembro. Então, poucos casos de coletores com ferrugem, e não adianta o agricultor agora nessa seca fazer tratamento, porque na seca a ferrugem não consegue penetrar na planta e causar o problema. A doença precisa de 6 a 8 horas de folha úmida, bem úmida mesmo, é molhada, porque a ferrugem é uma doença de chuva, né? O fungo gosta muito de água, de lâmina de água nas folhas, quer dizer, sempre está a folha úmida, e nós não estamos tendo essa condição. Então o fungo não, ele pode até estar presente na folha, mas não faz a infecção. Então não adianta o agricultor sair preocupado, aplicando agora, sem necessidade, que ele não vai ter resposta dessa aplicação. Então nós precisamos esperar um pouco, agora depois do Natal, depois dessas chuvas, e fazer daí o controle nas situações onde a ferrugem existe. Nós não detectamos ainda ferrugem na região centro-sul do Paraná. São aqueles focos que a gente sempre comentou e que estão lá no site da Emater, no alerta ferrugem. O agricultor, assistência técnica, vai no Google Emater Paraná e tem um alerta ferrugem, e lá ele vai ver a distribuição dos coletores que apresentaram esporos. Nós temos o melhor sistema de monitoramento da ferrugem do Brasil, e não se conhece até outras situações fora do Brasil. Nós temos 205 coletores instalados em propriedades do Paraná. Até agora, 59 apresentaram esporos de ferrugem, mas isso não quer dizer que nessas áreas já foi feita a aplicação. Condição que eu falei agora, não adianta nem aplicar, porque a ferrugem não vai causar problema nessa seca toda que está havendo, Amarildo.
Bom, e hoje, mais uma vez, a gente recebe aqui em nosso estúdio a extensionista Laís Gomes Adamuquio de Oliveira, que trabalha com o projeto Plantas Medicinais Potenciais Aromáticas e Condimentares. Tudo bem, Laís?
Tudo bem, Amarildo.
E o que você vai falar pra gente hoje?
Hoje nós vamos falar um pouco sobre o guaco.
E qual é a origem, da onde vem essa planta?
O guaco, ele tem a sua origem na região sul do Brasil, mas também ele ocorre na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Principalmente, em regiões ao entorno das matas, pois ela é uma planta que não tolera o sombreamento, como ambientes fechados, de mata fechada. Então, ela sempre fica mais na margem, em altitudes de 0 a 800 metros de altitude.
E qual a importância dela e para que, que ela serve?
Bom, o principal princípio ativo do guaco é a cumarina, é a sua substância majoritária, que fica localizada principalmente nas folhas, as mais jovens, onde ela possui potencial medicinal para chás, extratos, onde ela é principalmente utilizada para controle de doenças das vias aéreas. Então, hoje no mercado, nós encontramos vários produtos à base de guaco para essa finalidade.
E o cultivo dela, você disse que é uma planta nativa, mas ela pode ser cultivada.
Isso mesmo. Toda planta nativa, a gente passa por um processo de domesticação para a gente poder ter uma maior produtividade, um maior controle do princípio ativo. Para a propagação do guaco, ela possui uma certa dificuldade, a taxa de germinação das sementes é mais baixa, então para propagá-la a gente usa estaca. Normalmente segmentos de 2 a 3 nós, enterrando 2/3 no solo, então em torno de 45 a 60 dias, essa planta já está enraizada, o que permite também maior controle das matrizes. Então, quando a gente vai fazer uma seleção, a propagação vegetativa, ela permite um maior controle da qualidade da muda.
Bom, feito tudo isso, Laís, como é que você faz a sequência dessa cultura?
Bom, nós realizamos o transplantio de setembro a novembro, que é a principal época mais adequada para o transplantio, e ela é uma planta trepadeira, então ela tem que ser tutorada. Então, normalmente a gente utiliza ali um sistema de espaldeira, como pode ser utilizado bambu, com fitilhos, com uso de arames, para estar conduzindo essa planta, com um espaçamento de 1 metro entre as plantas e 2,5 a 3 entre linhas para facilitar a colheita da planta. Então, dá uma população total de aproximadamente 4 mil plantas por hectare.
E isso é feito em ambiente protegido, em estufa ou em ambiente aberto?
Em ambiente aberto, principalmente para facilitar a colheita. E a colheita, ela é um fator muito importante para que você tenha um bom manejo da sua produção de guaco, que você realize principalmente a colheita dos ramos secundários, não dos principais, para que no ano seguinte você tenha uma rebrota desses ramos e possa fazer a colheita novamente. Então você vai ter o primeiro corte ali do guaco em torno de 16 meses após o transplantio, e ele rende até 2 toneladas de material seco após a colheita.
E a indústria faz o aproveitamento de que forma?
Principalmente das folhas frescas, né? O guaco, ele tem uma desvantagem ali na hora da secagem, que ele perde cerca de 50% dos seus ativos quando seco. Então, o ideal é utilizar o extrato fresco da planta. Então, para isso, é muito importante que o produtor tenha o cuidado de já ter o contato com a indústria, né? Não, como é um produto que não dá para armazenar por muito tempo, é importante colher ele fresco e já levar para a indústria para fazer os extratos ou qualquer tipo de beneficiamento.
E aqui no Paraná tem gente plantando guaco?
Tem sim, Amarildo. As regiões não são muito grandes de cultivo, porém ela é uma espécie muito potencial, né? Que a gente tem aí com um grande interesse, principalmente do mercado internacional nela, pelo alto valor dos princípios ativos e o efeito que ele traz para as pessoas como medicinal.
E aqui no Brasil tem algum estado que se destaca no cultivo dessa planta?
Principalmente os estados do sul. E o Paraná é um grande destaque. A Imater presta assistência hoje para os produtores de guaco da região aqui do Paraná.
Tá certo, Laís. Mais uma vez, obrigado pela sua visita, pelas informações úteis que você traz aqui para os nossos ouvintes. Tudo de bom e até outro dia.
Até mais.
Olha, você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, tirar dúvidas, fazer sugestões. Anote aí o nosso número, o DDD é 41 e o número é 99141-9466. Eu vou repetir, DDD 41 e o número é 99141-9466. Pois é, 10 minutinhos passam rápido, muito rápido mesmo, então somos obrigados a ir ficando por aqui. Desejamos a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa, o homem e a terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá!